Estamos aqui no Tratado de Ketubot, na página Ain Hei, 75, Amud Aleph, umas 6, 7 linhas de cima. A gente estudou na página passada, a gente encontrou uma contradição entre duas braitas. Uma braita diz que se o marido, quando que ele casou com a esposa, ele fez uma condição que o casamento só vai ser casamento se a esposa não tem promessas, e a gente acabou encontrando as promessas, e depois ela foi para um hacham, ela foi para um sábio, e esse sábio anulou as promessas para ela. A gente encontrou uma contradição entre duas braitas. Uma braita diz que aí o casamento volta a ser casamento, e a outra braita diz não, que o casamento não é válido. Então agora vai tentar responder de uma outra forma essa contradição. Rava Amar, Rava nos diz, Acha Beisha Hashubas Kinan, de Amar Lonicha Lideitzal Beklovotea. Realmente, você tem razão. Se o sábio anular as promessas, normalmente o casamento volta a ser válido. Porém, o que a Braita nos diz, que o casamento não é válido, está se tratando de uma mulher importante. E agora, se essa mulher for uma mulher que faz sempre promessas, então, realmente, dessa vez, as promessas... Não, é como se fosse que ela não tinha promessas na hora do casamento. Mas aquela mulher que costuma fazer promessas, vai acabar algum momento no casamento, ela vai começar a fazer promessas. E ele vai ter que divorciar ela. E a gente sabe que tem uma lei que nos diz que o marido que divorcia a mulher, ele é proibido de casar com todos os parentes dessa mulher. Irmãs, mãe, filha. Então já que é uma mulher importante, ele quer ter essa opção de casar com uma dos parentes dessa mulher. Então ele não quer essa mulher, ele não quer uma mulher que vai causar ele divorciar ela e ele não vai poder casar com os parentes em volta. Pergunta agora, se essa explicação da Braita, Seifa de Katani, no final dessa Braita que está escrito, está escrito lá no final da Braita que se ele, o marido, ele fez o casamento em condição que ele não tem promessas. Até agora falamos que ele condicionou que ela não tenha promessas. Aqui ele condicionou, ele prometeu, ele garantiu para a esposa que ele não tem promessas. E a esposa só quis casar com ele por causa que ele não tem promessas. Depois encontraram promessas e ele foi para o sábio. E ele anulou as promessas dele. Aí a halakha é que ela é... O casamento é válido. Então pergunta a Gmará, Litnei na Mekudeshet. A Mishnah de Abraita devia estar escrito que ela não, o casamento não volta a ser casamento. Belém, mas a gente ia explicar. A Rabadão Hashubaskina, que estamos tratando de uma pessoa importante, de uma família importante. De Amrá, que a esposa vai dizer, eu não quero ficar proibida nos parentes desse meu marido. Se ele me divorciar, não vou poder casar com os parentes dele. Eu não quero um marido desses, que fica fazendo promessas. Ele vai acabar me divorciando e não vou poder casar com nenhum dos parentes dele. Fala agora, não, isso a gente não pode falar. Por quê? Ela, de qualquer forma, casa com quem for. Não se importa, mesmo se ele tem Nedarim ou não tem, ela quer ficar casada com ele. Por quê? Que é de Reish Lakish, como Reish Lakish nos diz. Tamar Reish Lakish, Reish Lakish nos diz. Tav lemei taftando, é melhor sentar em par. Milimeita bárbaro do que sentar a viúva, ou seja, a mulher, ela não se importa com quem ela casa. Melhor ter um par do que sentar a viúva. Ou seja, não importa se o marido ele faz promessa, não faz promessa, ela prefere estar casada com alguém. E agora, Guaraná traz vários exemplos para isso. Abai Amar, Abai nos diz o seguinte, assim o ditado popular diz, De shumshena gavra kursei becharat aramila. Um marido, quando a mulher tem um marido... Pequeno como uma formiga, explica Rashi. O marido dela é um pequenininho, não é uma pessoa bonita e que impressiona. Mesmo assim, a mulher, quando ela tem pelo menos um marido desse, ela coloca a cadeira dela na frente, junto com as ministras, as pessoas importantes da cidade. Ou seja, ela se sente importante quanto as outras, já que ela tem algum marido. Rav Papa nos diz, de Nafsa Gavra, uma mulher que tem um marido que ele penteia lã, que é um trabalho muito que se desprezava na época. Tikrei Besifei Baba Betiativ. Então ela não tem vergonha de sentar na frente da casa dela, na porta da casa dela, junto ao marido. Ou seja, ela tem um marido como todo mundo. Ravashi ama de calça gavra, uma mulher que tem um marido de uma família que desprezam ela, lobai talfechelekidra, ela nem pede do marido lentilhas para comer. Ou seja, ela não atormenta o marido. Enquanto você é meu marido, ela deixa passar e não atormenta ele, nem entra para trazer para ela lentilhas. Fala Gmará, Tana, estudamos numa braita, por que tudo isso? Por que a mulher prefere ter um marido, mesmo um marido que não é uma pessoa importante, um marido que despreza ele? Vekulan, todas elas, mezanot vetolot bebaleien. Elas vão com outros homens, elas acabam tendo, engravidando, e elas têm para falar de quem que é o feto. A verdade é que o feto é de um homem estranho, elas dizem que esse feto pertence ao marido delas. Então, o motivo é que elas casam com quem for, para elas poderem ir fazer os nut e ter relações com outros homens, mesmo que elas engravidarem, não vai ter problema, porque todo mundo vai falar que esses fetos são desses maridos. Fala Gmará, kol mumim sheposlim. Estudamos na Mishnah que todo mum que faz, que causa o Kohen ser impróprio para trabalhar no Beit HaMikdash. Vocês sabem que o Kohen para trabalhar no Beit HaMikdash está escrito na Torá em Parshat Emor, que um Kohen não pode ter nenhum defeito físico. Então todos os defeitos físicos que a Mishnah especifica para a gente no Tratado de Bechorot, que fazem o Kohen ser impróprio para o trabalho do Beit HaMikdash, isso também causa que a mulher, se ela tem esses defeitos físicos, o marido pode divorciar ela sem dar ktubá. Ou se ele fez uma condição que o casamento vai ser válido, se ela não tem defeitos físicos, se ela tiver um desses defeitos, o casamento vai ser anulado. Tana, fora, estudamos numa braita, que fora os defeitos físicos que foram enumerados na Mishnah e no Tratado de Ktubot, ou se for além, os Chachamim, eles acrescentaram em relação à mulher mais três defeitos. Zeya, se a mulher ela soa o tempo inteiro. Veshuma, se a mulher tem viúgas. Vereachapé, se a mulher tem um cheiro mau que sai da boca dele, sai da boca dela. Pergunta a Gmará, Veane Bekohane Lopasle, e esses defeitos físicos não causam o Kohen ficar impróprio para trabalhar no Beit HaMikdash? Veatnan, a gente estudou na Mishnah, Azaken Veachole Vamezoam. Essa Mishnah está se tratando sobre animais. Animais que têm defeitos físicos também não podem ser sacrificados no Mizbeach, no Beit HaMikdash. E quando a Mishnah enumera os defeitos físicos dos animais, a Mishnah diz o seguinte: Azaken, um animal velho, Vacholé, um animal doente, Vamezuam, um animal sujo. Vetnan, estudamos em outra Mishnah lá, Mumimeiro, esses defeitos físicos dos animais. Ben Kvim, Ben Ovim, Psulim, Ben Adam. Se uma pessoa tem esses defeitos físicos, tanto se esses defeitos físicos são fixos, ou tanto como se eles vão embora, enquanto ele tem esses defeitos, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. E agora entendeu que Mezoam, uma pessoa, um animal, que está nojento, inclui um caso de uma pessoa que soa muito ou tem mau cheiro que sai da boca dele. Fala Gmará, não. Amará Biosi Barchanina Lokasha, isso não é uma contradição. Kan Bezea Overet, Kan Bezea Sheina Overet. Tem dois tipos de uma pessoa que soa. Tem uma pessoa que soa e isso passa. Tem uma pessoa que soa o tempo inteiro e não para. Então, se é uma pessoa que soa o tempo inteiro e não para, aí realmente mesmo um Kohen não vai poder trabalhar no Beit HaMikdash. Mas se é uma pessoa que soa e depois para de soar, então ela pode sim trabalhar no Beit HaMikdash. Porém, uma mulher que tem esse defeito, ele pode divorciar ela sem pagar a ktubá. Ravashi amar, Ravashi diz, Zeah, Mezoam, Karami. Você perguntou uma contradição entre uma pessoa que soa e uma pessoa que é chamada de nojento? Atam, Gabe Kuanim, Efshar Leavrabe Kiua, Dechamra, Umideach Apenami, Efshar Denakat Pilpela Bepumei, Vrabe Davodá. Fala agora, não, realmente. A pessoa que soa e a pessoa que tem um mau cheiro da boca, um Kohen que tem esses defeitos, ele não tem problema. Por quê? Porque enquanto ele vai fazer o trabalho do Beit HaMikdash, ele pode colocar um tipo de pomada, um tipo de perfume na pele dele, e o sol, e isso que ele está suando, não vai feder, não vai ter cheiro mau. E a mesma coisa na boca. Ele pode colocar um tipo de pimenta na boca, que o cheiro não vai atrapalhar as pessoas. E aí, nesse tempo que ele não tem cheiro mal nem da boca e nem do corpo, ele vai poder trabalhar no Beit HaMikdash. אבל לגבי אישה, uma mulher, לא אפשר, é impossível, porque com a mulher, o marido fala o tempo inteiro, ele passa o dia inteiro junto a ela, e não dá para ela, todo o tempo que ela tiver algum cheiro, alguma coisa, ela passar, colocar pimenta, ou passar algum creme, alguma coisa, não dá. Então por isso ele pode divorciar ela. Fala, Gmará. Haishuma, essa viúva que a gente discutiu antes. Eichidami, como está se tratando essa viúva? Ideit basear, se é uma viúva que tem pelos dentro dela, achapasla, tanto a mulher se pode divorciar, como o Kohen, ele é impróprio de trabalhar no Betamigdash com essa viúva. Ideloit basear, mas e se estamos tratando de uma viúva que não tem pelos? Ishuma gdolá, se é uma viúva grande, achapasla, tanto no Kohen como a mulher, ela pode ser divorciada e ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. E Shuma Ktana, e se é uma viúva pequena, Acha Ve'acha Lo Paslá. Então, nos dois casos, essa viúva não causa que ele não possa trabalhar ou ela não possa continuar casada. Detalhe, que estudamos numa praia. Shuma Sheyesh Basear, uma viúva que tem dentro dela pelos, Arei Zemum, isso é considerado um defeito físico que o Kohen não pode trabalhar no Beit HaMikdash. En Basear, se essa viúva não tem pelos dentro dela, Gdolá, se a viúva é grande, Arizemum, isso é considerado um defeito físico que o Kohen não pode trabalhar no Beit HaMikdash, Ktaná, porém, se a viúva é pequena, Arizemum, isso não é considerado um defeito físico que ele não vai poder trabalhar no Beit HaMikdash. Veizohi, Gdolá, qual que é o tamanho da viúva que é considerado grande? Piresh, Rabi Shimon ben Gabriel explicou pra gente, Atke Isara Italki, é uma certa moeda da época, Isara Italki. Então o tamanho dessa moeda é considerado uma viúva grande. Então a gente encontrou aqui uma contradição. De um lado está escrito que na Mishnah aqui, isso é um dos defeitos físicos que os Chachamim acrescentaram que tem sobre a mulher e não tem sobre o Kohen. E na Braita que agora trouxe, a gente vê que depende de que tipo de viúva, o Kohen também é considerado um defeito físico para o Kohen. Fala Gmará, Amara Biosim Barchanina, Beomedet al Pedachta. Está se tratando de uma viúva pequena, que não tem pelos, porém essa viúva está na testa da mulher. Pedachta, se está na testa da mulher, Ravne Fayesu, quando ele foi casar com ela, ele viu a viúva e ele parece que não se importou por essa viúva. Então como que ele quer divorciar ela agora? Amara Papa não, Beomedet la Tachat Kipash Elosha. As mulheres andavam na época com tipo, cobriam a cabeça. E essa viúva estava num lugar na testa onde que de vez em quando dá para ver, de vez em quando não dá para ver. Então, uma viúva dessa, ele pode falar: olha, eu não quero casar com ela. Mesmo que em relação ao Kohen, uma viúva pequena sem pelo não é considerada um defeito físico, mas em relação a uma mulher, ele não é obrigado a ficar casado com uma mulher que tem uma viúva na testa, mesmo se de vez em quando não dá para ver ela. Amar Avrizda, disse Avrizda, Amilta Migavre Rabba Shmiali. Essa lei que eu vou agora falar para vocês, eu escutei de um grande homem, humano, e qual é o nome desse grande homem? Rabshila. Nashakele venaseme como tzaleket, se um cachorro mordeu a mulher em alguma parte do corpo dela, e ficou uma cicatriz onde o cachorro mordeu a mulher. Areizemum, isso é considerado um defeito físico. Amar Avrizda diz mais uma lei. Kol ave beisha, uma mulher que tem uma voz grossa como um homem, Areizemum também é considerado um defeito. Sheneemar, que está escrito no Pasuk, em Shira Shirim. Quando o Pasuk ele quer descrever uma mulher bonita, então o Pasuk descreve que kolech alev, umarech nave, tua voz é gostosa de ouvir e sua aparência é bonita. Então a gente vê que a voz também faz parte da beleza da mulher. Tani Rabnatan Bira, estudou Rabnatan Bira, Denda de Isha Tefach, entre as mamas da mulher tem que ter, se tem, um Tefach. O que esse Rabnatan Bira quis dizer? Sabá Ravacha Berei de Ravacha Med Ravashi Lemeimar, Ravacha, o filho de Rava, na frente de Ravashi, ele entendeu o que Rabnatan Bira quis dizer. Tefach Lemar Yuta, que uma mulher que tem um Tefach, que é um punho, entre as mamas dela, é uma mulher bonita. Amalei Ravashi, Gabi Mumentane, você está errado. Isso que Rav Natan disse está escrito em relação a defeitos físicos. Ou seja, uma mulher que tem entre as mamas dela um punho, um tefach, é considerado uma mulher que tem um defeito físico. Vekama. Então pergunta a Gmará realmente quanto tem que ter entre as mamas da mulher para não ser, ela ser considerada uma mulher bonita. Amarabai, Shalosh Etzbaot, só três dedos. Então os mefarshim explicam, isso é quando uma pessoa quer casar com uma mulher que é considerada bonita, ele fez uma condição que ele quer ser uma mulher especialmente bonita, então aí tem que ser uma mulher que tem entre as mamas dela três dedos. Tanya Rav Natan Omer, Rav Natan disse, Kol isha shtadei agassim shel chavrotea, toda mulher que as mamas dela são maiores do que todas as amigas dela, isso também é considerado um defeito físico. Vê cá, mas quanto isso tem que ser maior do que todas as amigas? Amara Biyashe, vai belei de Rav Yishua ben Levi. Falou Rav Yishua, o neto de Rav Yishua ben Levi, Mishrei de Rav Yishua ben Levi, no nome de Rav Yishua ben Levi, Tefach, se as mamas dela são maiores do que as amigas dela, um punho a mais, aí é considerado um defeito físico. Pergunta Gmará, o Mika, que a Igavna, será que existe uma coisa dessas? Fala Gmará, certamente. De Amar Abba Barchana, que Abba Barchana disse, Anira iti Arab Yahad, ouvi uma mulher árabe, She ispila da dela choraf, ela pegou as mamas dela e ela jogou elas para trás, Veiniket Benai, ela deu de mamar para o filho dela, ou seja, as mamas dela eram tão compridas que ela conseguia dar de mamar para o filho nas costas dela. Já que mencionamos o Rav Yashia, o neto de Rav Yishua ben Levi, vamos mencionar mais uma explicação que ele disse. O Letzion Yeamer Ish Veish Yulad Ba. Veu Yechonené Elion. Está escrito no Pasuk, Letzion para Yerushalayim, Eretz Israel, que é chamado de Tzion. Vamos falar para todas as pessoas que nasceram em Jerusalém, em Tzion, que estão espalhadas pelo mundo, vão falar, olha, esse é filho de Tzion, vamos levar eles para Eretz Israel ou para Jerusalém. E Hashem vai construir Jerusalém e Eretz Israel de uma forma para voltar a ser o que era. Para voltar a ser a cidade e o país mais alto do mundo. Amar Rabi Yashe Bered Rabi Yishua ben Levi, falou Rabi Yashe no nome de Rabi Yishua ben Levi, que quer dizer que vão dizer para as pessoas que nasceram em Tzion, olha, esse é filho de Tzion, vamos levar ele de volta para Eretz Israel. Já que está escrito Ish, Veish, está escrito uma pessoa e uma pessoa que nasceu lá. Isso quer dizer, Echada Nolatva, é tanto uma pessoa que nasceu em Eretz Israel, Echada Metzapel Irotá, é tanto uma pessoa que está esperando para ver Eretz Israel voltar a ser construída. Não necessariamente uma pessoa que nasceu em Israel, e sim uma pessoa que está esperando por Israel voltar a ser o que era, ele também vai ser levado para Israel com todas as pessoas que nasceram em Eretz Israel. Fala Gmará, Amar Abaye disse, Vechad Minayu Adif Ketrei Minan. E um dos filhos de Eretz Israel são melhores do que três da gente. Amarava Irava nos diz, Vechad Minan, e um de nós da Babilônia, que sale Glatam, quando ele vai para Eretz Israel, Adrif que terminar, ele vira melhor do que dois da gente. Por quê? Daravir, miadachiav yachal, aviyad amaikabri rabanan, que Ravir, quando ele morava na Babilônia, ele não entendia o que os sábios diziam. Que sale Glatam, e quando ele foi para Eretz Israel, Karilan, ele chamou a gente da Babilônia, Bavlai Tipshai, os bobos da Babilônia. Então você viu que ele só se mudando para Eretz Israel, ele já ficou inteligente. Fala Mishnah. Ayuba Mumim Veodá Bebeit Avia. Uma pessoa que casou com uma mulher, ou seja, ele só fez a compra da mulher, só o Eirusim. Já lembrando que já mencionamos várias vezes que o casamento na época da Guará, eles faziam duas etapas. Antes o homem comprava a mulher, monetariamente, ou seja, ele dava o anel para ela, comprar ela, e depois de um ano, ele passava a fazer um nesuim, a chupá, e começava a morar com ela. Então, o que que acontece com uma pessoa que casou com uma mulher, ou seja, comprou a mulher, e depois ele descobre que essa mulher tem defeitos físicos, e agora a gente não sabe quando esses defeitos físicos recaíram sobre a mulher, ou seja, quando que eles vieram. Será que na hora que ele comprou ela, ela já tinha os defeitos físicos? Ou não, os defeitos físicos vieram depois que ele já comprou ela. Qual que é a diferença? A diferença é simples. Se os defeitos estavam antes que ele casou com ela, então o casamento ou é inválido, ele pode divorciar ela sem pagar a ktubá, como for o caso. Porém, se os defeitos físicos vieram depois que ele já comprou ela, É problema dele. É, que ele é? Um homem que está casado com uma mulher e de repente ela nasceram defeitos físicos sobre ela. Não é culpa dele, não é culpa dela. Agora, se ele quiser divorciar ela, ele vai ter que pagar a ketubá. Então agora, ela tem defeitos físicos depois do casamento. E a gente não sabe se esses defeitos físicos estavam antes que ele comprou ela ou depois. Então fala Mishnah, Ayuba Mumim, se ela agora tem defeitos físicos. Se ele ainda não passou a morar com ela e, ele, e, ela, e essa mulher ela ainda está morando na casa do pai, se o pai agora, o marido quer divorciar ela e não pagar a ketubá, e o pai quer, olha, você tem que pagar a ketubá, então ele, o pai tem que trazer provas que esses defeitos físicos vieram sobre a filha dele depois que o marido já tinha comprado ela. Porém, isso é só quando a mulher ainda está na casa do pai. Se ela já passou a morar com o marido e agora o marido descobre que ela tem defeitos físicos e ele fala, olha, esses defeitos físicos estavam em você desde a hora que a gente casou, desde a hora que eu te comprei. Aí o marido vai ter que trazer a prova para não pagar a ketubá, aí o marido vai ter que trazer as provas que ela tinha esses defeitos físicos desde antes do casamento, e aí o que ele comprou ela, a compra foi inválida. Diga Rabi Meir. Essa é a opinião de Rabi Meir. Ou seja, se a mulher ainda está na casa do pai, então o pai tem que trazer a prova que esses defeitos físicos vieram depois do casamento. E se ela está morando na casa do marido, o marido tem que trazer a prova que esses defeitos físicos estavam antes do casamento e ele não precisa pagar a ketubá. Qual que é a diferença se ela está na casa do pai ou na casa do marido? Já vamos ver isso na Gemara daqui a pouco. Vachachamim, oprim, chachamim nos dizem, bamet varim amurim, quando isso foi dito, bemumim shebeseter, se são defeitos físicos que não dão para ver. Porém, avabemumim shebegalui, porém, defeitos físicos que dá para ver, e não yacholitona, e o marido não pode falar nada, olha, você viu os defeitos, e você casou com ela de qualquer forma. Mesmo se os defeitos estavam antes do, desde antes do casamento, você viu eles e você os aceitou. Fala Mishnah, e se naquela cidade tem uma casa de banhos, na época as pessoas não tomavam banho em casa, todo mundo tomava banho numa casa de banhos público. Então, mesmo defeitos físicos que são íntimos, ou seja, que não dá para ver, ele não pode dizer nada. Por quê? Porque antes de casar com ela, ele certamente foi para as parentes dele. Pediu para elas olharem na hora que essa mulher estava tomando banho, se ela tem defeitos físicos ou não. E, então, se tem casa de bens naquela cidade, e as parentes dele disseram para ele se ela tem defeitos físicos ou não, e ele mesmo assim casou com ela, então quer dizer que ele aceitou os defeitos. Fala, Guimarães. Agora a Guimarães vai explicar qual que é a diferença se a mulher está na casa do pai ou está na casa do marido. Só antes de a gente começar essa Guimarães, eu queria lembrar um conceito que já discutimos várias vezes. Existe uma coisa na Torá que chama, um conceito na Torá que chama Hazaká. Hazaká é o seguinte, quando a gente tem uma dúvida quando uma certa coisa aconteceu, por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma dúvida quando esse defeito físico na mulher, quando esse defeito físico nasceu na mulher. A gente não sabe, um período de tempo, de, vamos dizer, 2 meses. A gente agora, depois desses 2 meses, a gente certamente vê o defeito físico. Agora a gente tem uma dúvida de quando o defeito físico veio à mulher ou não. Veio para a mulher. Faz 1 mês atrás, faz 2 meses atrás, faz 3 meses atrás. Então a gente tem um conceito na Torá que chama Hazaká. Se a gente não sabe o que fazer na hora de dúvida, então a gente deixa a coisa como ela estava até hoje. Ou seja, essa mulher nasceu sem defeitos. Então a gente diz que o que era conhecido para a gente de antes, ou seja, quando ela nasceu, que ela não tinha defeitos, continua até a gente descobrir que esse status mudou. Ou seja, agora a gente vê que ela tem um defeito físico. Antes a gente não sabe. Então a gente deixa no status que estava. Ou seja, razacada e meio cara, que ela não tinha defeitos, e só agora ela começou a ter defeitos. Isso é o famoso Um conceito que chama Hazaká. Então fala agora o seguinte. Estava escrito na Mishnah que se a mulher está morando na casa do pai, o pai ele tem que trazer uma prova que os defeitos físicos vieram depois que eles casaram. E aí, se o marido quiser divorciar, ele tem que pagar a ketubá, porque não é culpa da mulher que nasceram defeitos físicos depois que ela já estava casada com ele. Então, deduz Agmará, se o pai não trouxer uma prova que os defeitos físicos vieram depois do casamento, então a Balmeima, o marido, ele vai ser acreditado. O que o marido diz? Que os defeitos estavam antes do casamento. Por que a gente acredita no marido? Fala agora, Mani, isso está indo de acordo com a opinião de Rabi Yeshua aí. Isso aí de acordo com a opinião de Rabi Yeshua. De Amar, que Rabi Yeshua falou, no começo do nosso tratado de Ketubot, Lomi Piano Haim, que a gente não vive das palavras dela. Ou seja, a gente diz que já que ela quer tirar dinheiro dele, e ele tem o rescate, mamon, ele está segurando o dinheiro, e ela quer tirar o dinheiro dele, então a gente diz, você quer tirar o dinheiro dele, você tem que provar. Então se você não provar, então ele fica com o dinheiro. Ou seja, a gente não vai atrás do rescate aguf. A gente não vai atrás da hazaká que ela tem, que ela nasceu sem defeito físico, e se a gente só descobriu o defeito físico depois do casamento, então a gente diz que o defeito aconteceu depois do casamento. E sim, isso que ele tem, o dinheiro na mão dele, prevalece. Ele não precisa dar o dinheiro para ela da ketubá até ela trazer uma prova, ou seja, dois testemunhos que dizem que quando ela casou ela não tinha defeito físico. Pergunta agora, Eima Seifa, vamos olhar na Seifa. Nichnesal Erechutabal, se essa mulher já entrou na casa do marido, já está morando com o marido, aí a balsa Nichlaviraya. E o marido tem que trazer, tem que provar que esses defeitos físicos, ela já tinha eles desde antes do casamento. Pergunta agora, Tama de Maite Abadaya, então só se o marido trouxer uma prova, trouxer testemunhos que o defeito físico estava desde antes do casamento. Porém, se ele não trouxer a prova, o pai é acreditado que os defeitos físicos só vieram depois do casamento e ele tem que pagar a ketubá. Isso está indo de acordo com o Rav Gamliel, que ele sustenta que a mulher é acreditada, ou seja, ele sustenta que o rescate aguf prevalece sobre o rescate mamon. Isso que ela tem, aquela hazaká, que ela nasceu sem defeitos e a gente não sabe quando esse status mudou, então até a gente, até o momento que a gente descobriu que ele mudou, a gente tem que levar em conta que ela não tinha defeitos. Então se a gente só descobriu o defeito depois que ela estava casada, então a gente diz que o defeito físico nasceu depois do casamento. E aí, se ele quiser divorciar ela, ele vai ter que pagar a ketubá. Amar Rabi Elazar, Tavra. A gente corta a Mishnah em dois. Realmente, o começo da Mishnah está indo de acordo com Rabi Yeshua, e o final da Mishnah está indo de acordo com o Rav Gamliel. Mishnah Shanazu, Lo Shanazu. São duas opiniões. Realmente, a primeira parte da Mishnah é Rav Yeshua, a segunda parte da Mishnah é Rav Gamliel. Fala Gmará. Amarava disse Rava. Lo tem Rav Yeshua lo azim batar hazaká de gufa klal. Não pense que Rav Yeshua não sustenta o conceito de rescata guf bichlal. Certamente ele sustenta esse conceito. Como agora vai provar. Somente. Então, por que aqui ele sustenta que a gente não vai atrás do rescataguf? Que loazi Rabi Yeshua vai atrás do rescataguf? Quando Rabi Yeshua não vai atrás da rescataguf, Eichadeika hazaká de mamona. Quando tem a hazaká do mamon, a hazaká do dinheiro contra isso. Já vamos explicar. Avaleika deleka hazaká de mamona. Porém, quando não temos a hazaká do dinheiro contra, azi Rabi Yeshua vai atrás do rescataguf. Hazaká de gufa. Aí Rabi Yeshua sim sustenta o rescata gufa. Ou seja, aqui a gente tem duas hazakot, uma contra a outra. Então, o dinheiro que está na posse da pessoa, a gente sabe um conceito, uma regra, em todas as masertot do chás. Você sabe uma regra. Amotzi mihaveró alavaraya. Uma pessoa que quer tirar dinheiro de outra pessoa, ele tem que trazer a prova. A gente não tira dinheiro da pessoa até ter testemunhas que ele é obrigado a pagar esse dinheiro. Então, no nosso caso, que a gente tem uma dúvida se ele é obrigado a pagar o dinheiro, ou seja, se o defeito físico veio antes do casamento ou depois do casamento, a gente não pode tirar dinheiro dele até a gente provar que o defeito físico veio depois do casamento, ele é obrigado a pagar o dinheiro. Então sustenta Rabi Yoshua que resgata guf, essa razaká que a gente faz, que a gente deixa o status da mulher como a gente sabia antes, ele sustenta que isso não é suficiente para tirar dinheiro da mão de uma pessoa se a gente tem uma dúvida. A gente precisa de testemunhos. Porém, vamos dizer que o assunto não é tirar dinheiro de alguém, é sim alguma lei que estamos em dúvida. Certamente, a pessoa sustenta que a gente pode averiguar qual que é a lei de acordo com a rescata guf. Aonde a gente vê isso? Detalhe, porque estudamos numa braita, imbaeret kodem lesear lavan tamé. A gente sabe que um dos sinais do tzarat, tzarat é a lepre, que vem para a pessoa por diferentes aveirot que a pessoa faz. Então, depende como que ela se parece, a pessoa vai estar pura ou impura. Então, fala Mishnah, a braita é o seguinte: imbaeret kodem lesear lavan, se a mancha branca que ele tem na pele, ela veio antes dos pelos brancos, então também a pessoa está impura. Porém, se os pelos brancos vieram antes da mancha, aí está a hora, aí a pessoa está pura. Muitas leis foram ditas sobre isso, tem um tratado inteiro nas Mishnayot, que chama Masechet Negaim, que discute todas as leis. Safek, também, porém, se a pessoa tem uma dúvida, sim, os pelos brancos vieram antes da mancha ou depois, aí a pessoa fica impura. Rabi Yoshua Omer, Rabi Yoshua diz, não, que há, ele está puro. Mas que há, o que quer dizer que há? Mariaba, que há, está ouro, ele está puro. Por quê? Por que ele está puro? Porque já que a gente tem uma dúvida, e o status dele, ele nasceu sem essa mancha, ele nasceu sem a tzarat. Então, até a gente descobrir que ele tem realmente a tzarat, a gente não pode dizer que ele tem tzarat. Então, já que a Hazaká para a gente diz que o status anterior à dúvida que a gente tem é que ele estava puro, então ele continua a ficar puro. Então, a gente vê que Rabi Yoshua realmente sustenta o conceito de Hazaká, rescata guf. Somente quando rescata guf quer tirar dinheiro de alguém, isso não é suficiente para tirar dinheiro de alguém. Então, essa foi a explicação de Rabi Elazar, que realmente a Mishnah está indo de acordo com duas opiniões. Rava Amar, Rava nos diz, não. A Mishnah está indo realmente de acordo com Rav Gamliel. Que Rav Gamliel sustenta que rescat guf prevalece sobre rescat mamon. Ou seja, a gente tem que deduzir que se a gente só descobriu depois do casamento o defeito físico, então a gente diz que o defeito físico veio depois do casamento. Então qual que é a diferença entre a primeira parte da Mishnah e a segunda parte da Mishnah? Por que que na primeira parte da Mishnah o pai ele tem que trazer a prova, a lei, ele tem o rescata guf que diz como ele, ele tem a hazaká que diz como ele? Fala agora, aqui vem agora e ensina pra gente um conceito novo. No nosso caso, já que esse defeito físico veio na casa do pai, então a gente fala, olha, se o defeito físico ele está aqui na casa do pai, ele sempre estava. Ou seja, ele aconteceu antes do casamento. Porém, se o defeito físico ele veio na casa do marido, a gente fala, olha, esse defeito físico nasceu na casa do marido. Depende em que casa ela está. Se o defeito físico veio na casa do pai, então a gente fala que sempre estava na casa do pai, seja mesmo antes do casamento. E se o defeito físico veio na casa do marido, a gente fala que esse defeito físico sempre estava, porém só na casa do marido, que isso é depois do casamento. Então, no começo da Mishnah, que ela ainda está na casa do pai, a gente diz que o defeito sempre estava na casa do pai, ou seja, mesmo dia antes do casamento. Porém, quando ela está na casa do marido, a gente diz que o defeito físico nasceu na casa do marido, e isso foi depois do casamento. Pergunta agora, Eitive Abai, Abai perguntou uma pergunta sobre isso. Nichnesal, Shutabal, Abal, Tzarich, Laviraya, Sheat, Shelot, Itares, Ayu, Ba, Mumim, Eiru, Vayam, Ekrom, Mekach, Taut. Fala agora, perguntou a Baia, na Mishnah está escrito o seguinte, que se ela já está na casa do marido, então o marido ele tem que trazer uma prova que esses defeitos físicos estavam desde antes do casamento. Pergunta a Gmará, Achelo titares in, Mishet titares lo, Vamai le makanim tzakanayu. De acordo com o que Rava diz, por que o marido tem que trazer uma prova, tem que trazer testemunhos que os defeitos físicos estavam nessa mulher desde antes do casamento. Mesmo se ele provar que os defeitos físicos vieram depois do casamento, de qualquer forma estavam nela depois do casamento, enquanto ela estava na casa do pai, a gente vai falar Kanim Tsaú Kanayu. Se os defeitos físicos estão na casa do pai, eles sempre estavam na casa do pai. Ou seja, mesmo diante do casamento, isso já é suficiente. Por que o marido tem que trazer provas que esses defeitos físicos já existiam desde antes do casamento? Ele podia provar só que os defeitos físicos estavam depois do casamento, enquanto ela estava na casa do pai. Amalei respondeu para ele, Irava, Mishenitarsá, se ele só provar que os defeitos físicos estavam depois que ela já estava casada, enquanto ela estava na casa do pai, Mishundeika Lemeimar, a gente pode dizer o seguinte, Hazaká, a gente tem uma lógica que nos diz, Ein Adam Shoteh Bekos, Ela Em Ken Botko. Uma pessoa não bebe de um copo, somente se ele verificar se o copo é bom. Ou seja, uma pessoa não vai meter relações com uma mulher antes dele ver se a mulher é uma mulher boa, bonita, não sem defeitos físicos. Então, o Verrai, esse caso que ele já casou com ela, ele tá na casa, ela já está na casa dele, ele já viu os defeitos e ele aceitou os defeitos que ela tem. Pergunta a Gmarai, se você me diz que tem essa lógica que nos diz que a pessoa antes dele manter relações com a mulher, ele vai checar a mulher, mesmo se ele provar que os defeitos físicos existiam desde antes do casamento, a gente vai falar essa razaká, a gente vai falar essa lógica que nos diz que a pessoa não mantém relações com a mulher até ele checar. E ele checou e ele aceitou. O que adianta que os defeitos físicos estavam nela mesmo diante do casamento? Faragmará, ela, Amrina, porém a gente tem uma lógica que nos diz o contrário. Razaká ainda dá mefayez bemumim. Normalmente a norma é que a pessoa não aceita defeitos físicos da mulher. Então aqui a gente também tem essa lógica que nos diz, Razaká ainda mefayez bemumim. A pessoa não aceita defeitos físicos. Então a lógica nos diz assim, ela mishenitarsa, se eu só provar que a mulher, que esses defeitos físicos estavam depois do casamento na casa do pai, Mishundei Katartei. Aí eu tenho duas coisas que me provam que eu tenho que continuar casado com ela. Ou seja, eu não posso divorciar ela. Qual que são as duas coisas? Hazaká Amedaguval Rescatou. Vamos falar a Hazaká, vamos deixar o status que estava desde que ela nasceu até que a gente encontrou esse defeito físico. Então esse defeito físico só aconteceu na casa do marido. Vê Hazaká, e mais uma lógica que nos diz, Ein Adam Shoteh Bekos Ela Em Ken Botko. Realmente ele checou a mulher e ele aceitou. Ele aceitou esse defeito físico. Mai Amres, o que você vai me dizer? Hazaká Ein Adam Fez Bemumim? Eu tenho uma lógica que diz ao contrário, que um homem nunca aceita defeitos físicos de uma mulher? Tá bom, eu tenho duas coisas contra uma. Dois contra um, os dois ganham. Ou seja, eu tenho uma Hazaká que nos diz, rescata Guf, a Hazaká do corpo dela, que o corpo dela estava completo quando ela nasceu, e só do momento que a gente descobriu o defeito físico, lá ele aconteceu. Mesmo que eu provei que esse defeito físico existia na casa do pai, e eu deveria dizer sobre isso, Kanim Tsaú Kanayu, tá bom, mas ainda existe essa rescata Guf. E eu tenho mais uma coisa junto a isso, aquela lógica que nos diz que o marido ele checou a mulher antes dele manter relações com ela e ele aceitou o defeito físico que ela tem, contra a lógica que nos diz que um homem não aceita defeitos físicos da mulher. Então são dois contra um, os dois ganham. Porém, se eu provar que esses defeitos físicos estavam nela desde antes do casamento, a Tchelotitarez. Porém, se eu provar que esses defeitos físicos estavam antes do casamento, então a meta Guval rescatou Loika Lemeimar. Falar que tem Hazaká rescata Guf, que os defeitos, que ela nasceu sem defeitos, então os defeitos físicos só aconteceram desde o momento que eu provo que ela tinha defeitos, isso não me adianta nada, porque eu já provei que os defeitos estavam antes do casamento, e o casamento não foi nada, não foi válido. Maika, então o que você vai me dizer que eu tenho? Hazaká tem nada a chotei becos, ela me quer botcó, verraira, vem e faz isso. O que você vai me dizer? Mas de qualquer forma, olha, você trouxe essa mulher para sua casa, você manteve relações relações íntimas matrimoniais com a mulher. Então você checou a mulher e você aceitou ela como ela é. Porém, eu vou te dizer o contrário, Adelaide, a lógica diz o contrário. Hazakai nada fez no momento, a pessoa não aceita os efeitos físicos da mulher. Então o que acontece? Eu tenho um contra um, aí eu não preciso pagar. Se você vem, eu tenho uma lógica de um lado que ele aceitou os defeitos. De outro lado, eu tenho uma lógica que me diz que o homem não aceita defeitos físicos da mulher. Agora eu não tenho como provar, então eu deixo o dinheiro onde que ele está. Esse assunto é um assunto muito um pouco complexo. Tem muitos livros foram escritos sobre esse assunto. Eu peço, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, contate a gente por e-mail. A gente vai estar mais do que contente de responder as perguntas. Fiquem com a gente que nessa próxima página vamos continuar esse assunto complexo.